continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Márcio Malardi. Seja bem-vindo.
Olá, Deraldo. É um prazer falar com você e com seu estimado público.
Ah, o prazer é todo nosso. E eu tive o prazer também, né, repetindo a palavra, de vê-lo tocando aqui no Clube do Choro junto com o Wagner Tiso. Foi um espetáculo muito bonito, Márcio.
Ah, sim, a gente faz sempre aí, porque o Reco gosta muito do Wagner, de mim. Então, de vez em quando, ele chama a gente. Inclusive, a gente começou, ainda era um antigo Clube do Choro, aquele subterrâneo.
Isso, gravamos muito lá também.
É, foi muito engraçado, porque ele disse que o Lula não podia ir ali, porque não era seguro ali para ele.
Sim.
Mas que ele gostaria... O Lula gosta muito do Wagner. Ele disse que queria ver o Wagner, mas não podia ser aí. Deram um jeito de fazer aquele maravilhoso teatro lá.
É, com um desenho, né? A arquitetura do Niemeyer.
É,
né?
Muito, muito bonito, assim. Ficou muito, assim, entrando, assim, na arquitetura do velho Niemeyer, né?
É, tem um modernismo ali, algo
modernismo,
assim.
Modernismo, né?
É.
E aquele subterrâneo que realizou foi Niemeyer.
Foi ele também. Eu fui muito lá nos shows lá. Enfim, todas essas figuras aí, né? Da nossa música aí. Mas agora... Você tem uma atuação, Márcio, muito importante aí na Orquestra Sinfônica Brasileira, né? Trazendo esse lado mais erudito aí da sua passagem musical,
sim.
Né?
Sim, sim. Eu trabalhei na Sinfônica, assim, 38 anos, vamos arredondar.
É uma história, hein? Meu Deus.
Dos quais 37 deles foi com o primeiro cello. Eu me lembro que, quando eu entrei, ainda era o Eleazar de Carvalho,
uhum.
Famoso, né, na época. E o Isaac Rebshevski, que era o assistente dele.
Olha só.
Quando foi no ano seguinte, o Eleazar saiu da orquestra.
Uhum.
Então ficou o Isaac. Aí o Isaac trabalhou um ano, eu fiquei lá com ele, assim, eram três celos, você acredita? Aí vinha... uma parte da Orquestra do Teatro Municipal para cobrir a orquestra. E aí ficou essa situação chata, até que depois a orquestra passou a fundação, então ela pôde melhorar a situação financeira dela e importou músicos da Tchecoslováquia, França, e aí completou o sonato violoncelo. O Isaac me chamou, aí já era com o Isaac no camarim, e disse que eu ia ser o líder do naipe de cellos. Aí eu tremi na base. Falei, Isaac, eu não tenho experiência desse negócio de liderar, coisa nenhuma.
Não me bota muita responsabilidade, né, Márcio?
É... Aí o Isaac virou para mim e disse, mas experiência de kids. E não é que eu, no primeiro concerto teatro municipal, quando ela passou a fundação, aí teve aquela propaganda, aquela coisa, o teatro municipal lotado. E ele colocou um solo para cello, ele é amor brujo de falha, mamel de falha. Tem um trecho que é um solo de cello. Camarada, você não sabe, ô Adelaldo, não é fácil, meu amigo.
É...
Não é fácil.
Eu só imagino.
Mas, enfim, saiu bem, o público adorou. E foi assim que eu comecei na OSB.
Que interessante, né? E você também fez parte do Quarteto da Guanabara, né? Que foi um conjunto de câmara.
Isso aí já foi isso já foi uma outra história. Porque eu era aluno de Berê, Gomes Grosso. Aliás, quando eu vim para o Rio, eu sou de Belo Horizonte, mineiro, né?
Sim.
A minha intenção era estudar com o Iberê. Eu não estava pensando em trabalho. É claro que, para frente, eu ia realmente pensar melhor, né, nas coisas. Mas eu fui com uma certa reserva de dinheiro. Eu e o meu companheiro de infância, que estudamos juntos na mesma escola, que era o Watson Cliff, que depois entrou para o Teatro Municipal. E aí nós falamos, nós viemos para estudar com o senhor, porque ele perguntou logo, mas como é que vocês vão viver no Rio de Janeiro? Ele ainda brincou, porque o Iberê era meio brincadão, ele disse que Rio de Janeiro não era Belo Horizonte, que se atravessava a rua lendo jornal, não. Aqui tinha que ter cuidado. E aí foi isso. Ele imediatamente ligou para um grande violinista popular que tinha na época, Irani Pinto. E à noite, um emissário do Irani ligou para mim, já me chamando de professor. Eu levei o maior susto. Aí ele disse, você pode gravar na segunda-feira? Pois não. Na segunda-feira encontrei uma gravadora antiga, Copacabana Discos.
Eu lembro dessa.
Que tinha lá na Rio Branco, lá perto da Praça Mauá.
Uhum.
Ainda um prédio bem antigo, número 47, me lembro até hoje. Cheguei, eles estavam montando o estúdio, sabe? E aí ele olhou para mim assim, segurou naquele óculos dele de fundo de garrafa e disse assim, eu não os conheço, mas como vocês são aluno de Iberê e são mineiros, estão contratados.
Oh, maravilha.
Porque ele era de Manhuaçu, de Minas.
Uhum.
É, ele chegou em Belo Horizonte para falar um pouquinho sobre ele, porque foi um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito, ele e o Iberê. Quando ele saiu de Manhuaçu, ele foi para Belo Horizonte. Ele já tocava, ele era talentoso. Só que ele tinha 17 anos. E o primeiro trabalho que ele conseguiu bom foi num local chamado Olímpia, em Belo Horizonte, que era um cabaré. E naquele cabaré não se podia entrar menor, né?
Uhum.
Então a dona do cabaré, chamada Madame Olímpia, fez um documento dizendo que ele era maior de idade. Ela tinha muita influência, né, naquela época. Esse cabaré era famoso, era aquele que você deve conhecer, o nome é Hilda Furacão.
Uhum. Teve até uma minissérie.
A Madame Olímpia é que cuidava da Hilda Furacão, que tem aquela história, né, do Dumont, né, aquele livro.
Uhum.
O Irani começou ali, começou a trabalhar no cabaré, solista, aquela coisa, e de lá ele foi para o Rio. E ele no Rio fizemos uma bela amizade, né? É uma pessoa fantástica, o Irani.
Uhum.
Então eu, na semana seguinte, eu já estava gravando e nunca mais parei, nunca mais parei de gravar.
Pois é, vamos ouvir um pouquinho de música então, agora? Mas...
Claro.
O que você sugere aí pra gente?
Eu tenho um disco que eu fiz com aquele violeiro, Fico Lobo,
uhum.
E com aquele menino do clarinete.
O Paulo Sérgio Santos, né?
Paulo Sérgio Santos.
Que são, é o Três Brasis, né? Três Brasis.
Três Brasis. O Brasil da viola, o Brasil da clarinete e o Brasil do violoncelo. Eu vou só dizer um pedacinho da história desse disco. O Chico Lobo, ele me convidou, eu fiquei muito agradecido por ele ter me convidado para fazer um disco assim tão interessante, né? E aí ele me mandou a viola já gravada. O que ele ia fazer, o repertório todo gravado. Ele falou, coloca o cello aí. Aí eu fiz a parte, me deu um trabalho, porque eu ficava ouvindo, escrevendo a minha parte, dentro daquilo ali. Deu muito trabalho, mas fiz. Aí ele achou ótimo, eu gravei. Aí nós mandamos pro Paulo Sérgio para ele colocar a parte dele. Então, quando vocês ouviram, vocês vão ver que cada um tem a sua função pronta ali e que harmonizou bem aquilo ali.
Dá para perceber mesmo.
Seria vazante.
E a outra, Márcio?
E seria também uma música que eu fiz com Tom Jobim e Chico Buarque. Eles me chamaram para colocar o cello. E tinha no violão o Paulinho Jobim, o filho.
Uhum, do Tom, né?
Tem você.
Vamos ouvir, então. Thank you.
morrer sem amor. É tudo sofrimento. Pois você é o amor que eu sempre procurei em vão. Você é o que resiste ao desespero e à solidão. Nada existe, o tempo é triste sem você. Meu amor, nunca te ausentes de mim, para que eu viva em paz, para que eu não sofra mais tanta mágoa assim.
Brasil Regional está recebendo o Márcio Malardi, que sugeriu Vazante e Sem Você. E você também tem um trabalho muito longevo, né, e bonito também com o Wagner Tiso.
Como eu te falei, eu já cheguei gravando. Aquelas gravadoras antigas, vamos dizer, a RCA Victor, a Odeon,
Odeon, né?
TBS, todas essas gravadoras tinham carteira assinada, porque eles achavam, na época, eram tantas as músicas, eram tantas as situações de qualidade de música no Brasil e de caminhos, que era muita gente a gravar. Vinha do Nordeste, o Chano Cordão, o Luiz Gonzaga, do Sul, vinha de São Paulo, era uma coisa incrível. Então, ficou assim que as gravadoras mais importantes, a Philips, que depois passou a se chamar Polygram, elas preferiram contratar através de carteira assinada de trabalho. E assim foi quando eu entrei para o Odeon. Em 1965, eu cheguei em 64. Em 65, eu já estava trabalhando no Odeon. E, ao mesmo tempo, tocando na TV Rio. Não existia TV Globo. TV Rio era lá no final de Copacabana, onde era o antigo Cassino Atlântico. E aí eu fui lá no Odeon para gravar E lá encontrei Wagner Tiso, que era da Odeon. E também vários, inclusive o Beto Guedes, que também era parceiro do Wagner, que era também da Odeon.
Uhum.
Ele me lembro que ele falou comigo há pouco tempo que encontramos, e aí o Beto também, a gente gravava muito. E nessa época, eu estou falando na década assim, de 72, porque eu fiquei lá muito tempo, década de 70, eu tenho a impressão que era 71 ou 72, que o Wagner escreveu para mim o Cello Caribe, que era só para cello e piano. E ficou bom, o disco tirou o prêmio, e ficou tão bom que ele gostou e a gente resolveu fazer um duo. Aí um belo dia resolvemos, aí passou-se o tempo, tocamos juntos aquela coisa e fizemos então o Rio Cello Ensemble, que era com 8 cellos. Ele adorava cello. E fomos para a Europa, só Wagner e 8 cellos. Fomos para Londres, para Paris, tocamos um New Morning, como eles diziam lá no sotaque deles. Era uma boate famosa lá. E assim fomos, Dinamarca, Noruega. Então, fizemos um giro bom mesmo. Aí depois ficou complicado. Ficou complicado porque na hora de pagar o avião, pagar a estadia, alimentação, aí as pessoas perguntavam ele, mas tem que ser com 8? Aí ele foi diminuindo, aí ficou 4.
Foi
até que terminou com nós dois mesmo.
Só o duo, né? Esse duo que eu vi. Que eu vi.
Esse
aqui
duo você ouviu lá na casa do Reco. Você conhece o Reco?
Sim, conheço muito bem o Reco.
É um diretor de lá.
Exatamente. Mas, Márcio, a gente teria um montão de coisas para falar ainda, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou.
Ai, que pena.
E eu quero te agradecer demais aí a sua paciência, a sua boa vontade e nos contar um pouquinho da sua história.
Quando quiser, estamos inteiramente ao seu dispor.
Tá certo. Muito obrigado, Márcio.
E um abração no seu público aí, nos seus ouvintes.
Ah, sim. A gente toca aqui, você, o Wagner Tiso, né? Sempre está tocando músicas
bom, né?
Que tem a sua participação também. Tá bom, meu querido?
Tá bom. Um abraço.
Até mais.
Você está com o Brasil Regional.